como o nosso tempo é bem curto, eu vou objetivamente agora para passar para análise dos incisos do artigo da PEC 33/2012, quando propõe, e vou ler os incisos e fazer o comentário que entendo adequado, quando propõe as alterações na Constituição. O primeiro inciso do artigo 2º da PEC diz que a propositura pelo Ministério Público, a propositura da desconsideração da maioridade penal vai ser proposta pelo Ministério Público especializado em questões de infância e adolescência. Aqui, a ponderação que temos para fazer nesse inciso está vinculada diretamente à questão do Ministério Público. A Constituição não traz palavras sem utilidade. Se o inciso fala que apenas o Ministério Público, especializado em questões de infância e adolescente, podem propor esse incidente, estamos criando uma cisão no Ministério Público, que é um órgão uno. Nos perguntaríamos, então, como ficaria o Ministério Público numa comarca do interior, onde existe um promotor e não existe especialização em criança e adolescente. Poderia ele propor também a medida ou não? Essa é uma questão de redação que entendo que inviabiliza e cria uma questão real de problema na legitimação de quem pode propor essa análise. O segundo inciso informa que o julgamento originário, que existirá julgamento originário por órgão do judiciário especializado em causas relativas à infância e adolescente, com preferência sobre todos os demais processos em todas as instâncias. E aqui vem a mesma questão. Se não tivermos uma vara específica em criança e adolescente, poderíamos julgar esses menores como maiores nessas questões? Porque o inciso, ele não cria uma legitimação ativa para julgamento. Ele diz que o julgamento originário será apenas dessas varas. Como é que ficam as varas dos interiores que tratam de geral de todas as coisas? Ele não tem uma vara específica. É uma questão objetiva e se existe a proposta de alteração da Constituição, entendo que essa questão de redação ela tem que ser observada aqui. O terceiro inciso informa que o cabimento será apenas na prática dos crimes previstos do inciso 43 do artigo 5º dessa Constituição e múltipla reincidência na prática de lesão corporal grave e roubo qualificado. O inciso 43, bem rapidamente, fala dos crimes de tortura, do crime de tráfico, do crime de terrorismo e dos crimes hediondos. Pergunto, apesar da objetividade do inciso, do tratamento diferenciado que a Constituição faz a ele, qual é a necessidade objetiva, qual é o medo, qual é a questão que se coloca aqui da preocupação de, por exemplo, um menor poder ser responsabilizado por um crime de terrorismo. Temos antecedentes preocupantes a casos como esse? Então, entendo que vários crimes foram colocados aqui por um descrime constitucional e que são completamente desproporcionais à questão de trazer essa responsabilidade para o menor. Quando falamos do tráfico específico de drogas, alguma pessoa realmente no país, ou a mídia que adora explorar essa questão dos menores, traz algum exemplo de menor de 16 a 18 anos que seja um traficante perigoso? Ou será que a prática policial já não indica que essas pessoas que são indiciadas esses menores são indiciados por tráfico de drogas, não são apenas aqueles que estão para pagar o próprio vício nas ruas, revendendo para o traficante real? É desse traficante de 16 a 18 anos que nós temos medo e temos que nos preocupar nessa casa? Então, entendo que vários elementos aqui precisam ainda ser repensados. Só para finalizar, o inciso 4º informa que capacidade do agente de compreender o caráter criminoso de sua conduta, levando em conta seu histórico familiar, social, cultural e econômico, bem como de seus antecedentes infracionais, atestado em laudo técnico, assegurado ampla defesa técnica por advogado e contraditório. Dois pontos rápidos aqui. Se esses elementos todos têm que ser observados na hora da desconsideração da menoridade penal, ser um menor desestruturado em sua casa é uma atenuante para ele ou é um agravante? Não ter sido beneficiado pelo sistema de educação do Brasil é uma coisa que vai ajudar ele ou que vai piorar ele? Então, pergunto, se isso tudo tem que ser analisado aqui, será que a exclusão da pessoa de todo o processo de constituição do ser humano não passa a ser agora um elemento fundamental para ele ser agora mais uma vez excluído da proteção do ECA e incluído no Código Penal? E uma última questão. O final do inciso fala defesa técnica por advogado e contraditório. Será que no Brasil esses menores terão realmente condições de pagar um advogado para estarem, para fazerem tecnicamente sua defesa perante os tribunais? Será que a Defensoria Pública do país ela está estruturada ao ponto de dar o apoio necessário a essa defesa dos menores? São questões fundamentais. Só 2 minutos eu peço por um ponto que eu acho fundamental, que é o inciso 5º. O efeito suspensivo da prescrição até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da inimputabilidade. Por esse inciso aqui, se esse incidente demora 5 anos para ser julgado, a prescrição durante todo esse tempo não está correndo contra o menor. Nós estamos criando aqui uma situação pior para o menor do que para o maior, porque nós não temos essa previsibilidade com relação ao Código Penal. Estamos criando um sistema aqui pior para o menor do que para o maior. Se você não quiser julgar ele, o processo fica lá, estanque por 5, 6, 7 anos, com todos os recursos que o advogado pode entrar para tentar reverter isso, e durante todo esse tempo, a pressão não está correndo do crime do menor, não está correndo. Ele está ali em suspenso, pode ser julgado com 25, 26, 30 anos, não sabemos prever. E, por fim, o inciso 6º informa que o cumprimento de pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos... Para distinguir a cadeia, seriam criados estabelecimentos diferenciados. E eu pergunto, se o Estado ainda hoje não consegue criar vagas nos presídios para abrigar todos os seus presos, ela terá condições de criar esses presídios diferenciados para dar uma atenção diferenciada ao menor? E mais, se eles não forem criados, o que é de se esperar pelo histórico que nós temos, pela dedicação que o Estado brasileiro faz ao sistema prisional brasileiro? Poderíamos, eventualmente, pegar esses menores e juntar com os outros presos e colocá-los todos de uma forma só? Então, são questões fundamentais e que escapam à mera ideologia de ser contra ou a favor da PEC. São questões objetivas que eu entendo que devem ser analisadas, ponderadas por todos. Essa, já que o tempo se esgotou, é a contribuição que eu trago da Defensoria Pública da União. Entendo que existem posicionamentos contrários a essa PEC e agradecemos a oportunidade de participar do debate aqui mais uma vez. Muito obrigado.
Agradeço ao Dr. Wagner Araújo Piero Neto. Renovo a oportunidade de frisar que esta é a segunda, é o segundo painel de uma série de 3 audiências que a Comissão de Constituição e Justiça está fazendo para debater a questão da maioridade, da redução da maioridade penal, sendo que na semana passada, segunda-feira, nós já tratamos do enfoque da eficácia e suas consequências constitucionais, estamos renovando. Na próxima semana, segunda-feira que vem, dia 17/6, trataremos do enfoque da eficácia da medida sobre o aspecto desenvolvimento mental do adolescente. Essa é a informação que passo aos senhores e a todos os internautas que estão nos ouvindo. Passo a palavra ao senhor coordenador especializado da infância e da adolescência e da juventude da Defensoria Pública de São Paulo, Diego Vale de Medeiros.
Oi. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, em especial ao presidente Vital do Rego, pela oportunidade de discutirmos de forma responsável os diversos pontos de vista sobre a possibilidade ou não de redução da maioridade penal. Vou usar esse meu momento de discutir esse espaço não para apresentar tão somente o posicionamento ideológico pessoal, mas estou aqui, sirvo também, me sinto um instrumento de voz de muitos militantes de esferas governamentais e não governamentais que atuam diretamente em prol da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Além de ser defensor público, representando aqui a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também a Associação Nacional de Defensores Públicos, gostaria também de utilizar os meus argumentos, somado também ao posicionamento do Unicef, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, composto também de forma paritária por ministérios do governo federal e também por ONGs. Também utilizar argumentos da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância e Juventude, a ABMP, da CNB, da CNBB, da OAB, da Fundação Abrinq, da Rede Nacional de Defesa Pública, também a RENAD, do movimento também 18 Razões, que vem de forma muito inteligente e com articulação horizontal, trabalhando os argumentos em prol da não possibilidade de redução, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Federal de Psicologia, a Comissão Nacional da Criança e Adolescente do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, o CONDEG, e também, recentemente, vou usar argumentos da Comissão Nacional da Criança e Adolescente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. Pois bem, senhores e senhoras, por todos os argumentos que aqui foram espaços, foram apresentados, gostaria de pontuar a necessidade de discutirmos, de fato, onde está a responsabilidade das políticas públicas para a implementação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, assim como também onde o discurso da possibilidade de emenda constitucional está a preocupação em incentivar uma implementação a contento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. É importante lembrar a todos e a todas que esta mesma casa, em conjunto com a Câmara de Deputados, aprovou a Lei 12.594, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vem dar resposta responsável à demanda também que todos estão aqui buscando uma resposta com a mudança legislativa. E discutir o SINASE é importante, sim, ressaltar a responsabilidade do Estado, da sociedade. Nós temos conclusões bastante preocupantes do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, do programa Justiça ao Jovem, que vem reiteradamente apresentar preocupações sobre a deficiência do sistema socioeducativo do Brasil. E seria, de fato, uma irresponsabilidade nós vitimizarmos e penalizarmos a juventude brasileira por ausências de garantia de direitos fundamentais e também de políticas especializadas, quando o Estado, por si só, não é responsável e não está dando a resposta. Ou seja, gosto bastante da máxima que fala: o Estado que se omite é o Estado que pune. E onde, de fato, esta responsabilidade do Estado está sendo, de fato, colocado como fator decisivo de discussão. Como foi colocado anteriormente, os números, eles representam, sim, uma sociedade que o ter é mais importante do que o ser, né? E aí a gente vai perceber exatamente que os atos infracionais cometidos por adolescentes, eles circundam o tráfico, o roubo e o furto. E os crimes contra a vida, cerca de 1%. E a tentativa de redução da moralidade penal vai beneficiar o quê? O aumento da população carcerária do Brasil, que hoje se aproxima aos 500 mil, e o Brasil assume o ranking no quarto lugar de posição no mundial de país que mais interna. Somado a tudo isso, eu gostaria de frisar também a disparidade das sentenças judiciais ao tratamento análogo quando nós temos, por exemplo, eu sou defensor público do Estado de São Paulo, e dados recentes da Fundação Casa apresentam que, no mesmo ato infracional, no interior e na capital, a gente consegue perceber que se interna muito mais por tráfico no interior do que na capital. Isto sendo o mesmo ato infracional. E aí a gente percebe, de fato, um índice elevado de arbitrariedade e descumprimento legislativo, uma vez que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, seu artigo 122, dispõe quais são os casos, quais são as hipóteses de internação. E a conclusão que nós temos quanto à Defensoria Pública é que, muitas vezes, a máxima, vamos institucionalizar a pobreza, ela é o discurso que se obedece dentro do sistema de justiça. Ou seja, na dúvida, se interna. E quando nós podemos perceber, dentro do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, e no SINASE, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nós temos 6 medidas socioeducativas. Dentre elas, duas de medidas de meio fechado, que é a liberdade, que é a internação e a semiliberdade, e temos também de meio aberto a LA, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Todavia, como nós podemos perceber, muito se fala sobre a internação. Muito ainda o discurso ele é prioritariamente voltado para a institucionalização dos pobres, dos negros, que, lamentavelmente, ocupam o perfil dos adolescentes e das adolescentes que estão internados. Por outro lado,
o discurso da institucionalização, priorizando a internação, se destitui toda a responsabilidade do Estado, e digo aí, porventura agora, o município, na execução das políticas públicas de medidas socioeducativas em meio aberto. Nós, lamentavelmente, temos uma realidade bastante desfavorável em que uma medida que é considerada excepcional, uma medida que é considerada de forma o último rácio para a aplicação de uma medida socioeducativa na análise do judiciário, é tida como prioridade. E nesta lógica, se prioriza e se enaltece a internação quando, por sua vez, as medidas socioeducativas em meio aberto não são estimuladas e, na dúvida, como coloquei para todos os senhores e senhoras, na dúvida se interna. Então, infelizmente, na área da infância e juventude, muito se romantiza ou se utiliza de um discurso demagógico contra a população menos favorecida. E, por outro lado, dados estatísticos do ano de 2010 ressaltam que 8.600 crianças e adolescentes foram mortas no Brasil neste ano. Esta é a população que hoje se aproxima da população de adolescentes internados na Fundação Casa. Mais do que a resposta legislativa, senhores e senhoras, que nós precisamos analisar com muita cautela, nós precisamos também ter uma resposta responsável a título de execução de política pública. E a responsabilidade não é da cobrança também de todos nós no cumprimento efetivamente da lei. A lei, e aí conclamo a todos e a todas para essa responsabilidade conjunta. Sou adepto, né, como todas as entidades que aqui mencionei anteriormente, da impossibilidade da redução, uma vez considerada cláusula pétrea. E também no tocante à emenda constitucional 33, em especial sobre os laudos, muito nos preocupa quando a gente vai analisar o índice de morosidade e de aplicação efetiva da justiça. Uma vez que ainda nós, apesar de termos ainda o prazo de 45 dias de internação provisória, quando o adolescente é acusado de ato infracional e se decide liminarmente numa internação provisória, esses 45 dias sequer são respeitados. Então, se nós formos depender ainda de produção de laudos médicos e também acionar o Sistema Único de Saúde, o SUS, para promover também esses laudos, esses pareceres técnicos que possam ser instrumento de convencimento do juiz para fazer uma desconsideração da maioridade, seria, de fato, uma dificuldade de instrumentalização, não apenas do próprio sistema de justiça, não apenas do juiz, mas também no ponto de vista da defesa e também do ponto de vista da acusação. Pois bem, senhores e senhoras, não posso também deixar de registrar a responsabilidade do Brasil, do Estado brasileiro, em face aos documentos internacionais, em especial a Convenção da Criança e todos os documentos internacionais que ele é signatário. Nós temos um arcabouço jurídico louvável de esfera internacional que o Brasil assumiu este compromisso, em especial a Convenção da Criança, que reconhece criança até 18 anos, e percebemos, de fato, que uma harmonia legislativa e uma aplicação através de políticas públicas, em conjunto, a Convenção da Criança e seus instrumentos internacionais, o Estatuto da Criança e Adolescente, o SINASE e as leis espaços que garantam, sim, direitos de crianças e adolescentes, aí sim, a partir da efetivação de direitos, nós poderemos, de fato, discutir exclusão e redução de direitos. Muito obrigado.
Agradeço ao Dr. Diego Vale de Medeiros, inclusive pela obediência ao tempo. Com a palavra, o doutor Luiz Flávio Gomes, o último expositor, para iniciarmos o processo de debate.
Senhor presidente, preliminarmente, posso falar de pé?
Com absoluta certeza, fique à vontade.
Pois bem, na sua pessoa, senador Vital do Rego, nas pessoas dos senadores Aloysio Nunes Ferreira, José Pimentel e da senadora Lídice da Mata, eu cumprimento todos os meus colegas que estão aqui à mesa, ao nosso lado, participando desse debate, e todas as pessoas presentes. Senhor presidente e senhores senadores, este é o debate da maioridade penal. É o debate mais falso de toda a República Brasileira. Esse debate é inócuo, absolutamente inútil. Por quê? Porque a responsabilidade penal dos jovens no Brasil já está estabelecida aos 12 anos. Não tem nada que falar a 16, nem 15, nem 14.
desde os 12 anos, já existe a responsabilidade penal do jovem. E a responsabilidade penal do adulto, a partir dos 18 anos. Logo, num recente artigo que eu escrevi, lá eu demonstro que de 50 países que eu estou citando, 92% prevê a responsabilidade penal dos jovens a partir dos 12 anos.